das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Está deduzida a acusação contra o antigo árbitro de futebol, Rui Mendes, que vai responder pela prática do crime de homicídio qualificado. Estão em causa factos que aconteceram em novembro último na localidade de Casével, concelho de Santarém, precisamente nas imediações do Café Comendador. Refere o Ministério Público que o arguído, de 56 anos, desferiu um golpe de navalha na vítima, um jovem de 24 anos, na sequência de motivos considerados como fúteis. Aliás, o jovem em causa, João Pedro Monteiro, apenas estava a tentar separar o amigo do suposto agressor, quando este o atingiu mortalmente. Rui Mendes, que foi árbitro dos quadros da Associação de Futebol de Santarém, está em prisão preventiva desde 25 de novembro. José Santos, diretor da recém-criada Tejo Ambiente, assumiu responsabilidades no estado do Nabão, no que aos casos de poluição diz respeito, entenda-se, mas diz desconhecer qual é a cota-parte dessa culpa, tendo em consideração outros fenómenos que atingem o rio, nomeadamente descargas ilegais. O dirigente esteve na recente reunião da Câmara de Tomar para apresentar a referida empresa, na companhia do diretor financeiro, Carlos Agostinho, e foi nessa altura que fez meia-culpa, justificando-a com a incapacidade das estações de tratamento de águas residuais, hectares, a norte de Tomar, estruturas que em dias de chuva recebem um caudal 3 vezes superior à real capacidade. Por aqui, em parte, se explica assim que o Nabão apresenta sinais de evidente poluição, horas depois de precipitação mais intensa. Nesta apresentação, José Santos fala na necessidade de investimento para ultrapassar este problema. Só um emissário obriga a um gasto superior a 10 milhões de euros, advertiu.
Estas são imagens que, de uma forma clara, que contribuem para o estado em que está o rio Nabão. Algumas destas imagens são da nossa inteira responsabilidade. Outras destas imagens nada têm a ver connosco. Há hectares, hoje, num dia de chuva, aflui 3 vezes mais em termos médios que a hectare está habilitada sequer a tratar.
Isto quer dizer o quê? Temos aqui uma caixa de visita, e temos aqui a mesma caixa de visita vista de outra perspectiva. Com todo o respeito do que quem acredita em Deus, mas milagres não há. Isto é, quando temos um emissário dentro de uma ribeira, deem um largas à imaginação. Só entram 3 vezes mais caudal na etade do que no meio da hora de entrar mais. Isto é, a caixa antes da entrada na etade de Sabagem. Está a aumentar tudo por cima. Imaginem, algo que vem por gravidade, chega à hectare, deveria entrar na hectare por gravidade. A verdade é que a hectare tem ali um problema de cotas. Temos qualquer coisa assim. E ela chega ali e acumula influente no lado do rio, sai por cima e só chega à hectare aquela que é possível chegar. Isto foi o que nós herdamos. Até a gente tem isto desde ali. Dizer-vos que existem obras previstas para a montante deste emissário aduzirmos mais efluente em Oranha, mas dizer-vos que grande parte deste emissário está morto. Tudo o que ali está feito, garantidamente mais de 90% tem um problema. E dizer-vos que para substituir isto, precisamos da módica com a Ria de 10 milhões e 400 mil euros.
E isto é só para substituir emissário. Daqui a 3 semanas vamos adicionar a isto uns largos milhares de euros para reabilitar as hectares. No entanto, reforço, temos responsabilidades no estado de Nabão, não tenho dúvidas. Qual é a cota parte da nossa responsabilidade? Muitas dúvidas. Não sei apurar a percentagem.
O Grupo Parlamentar Os Verdes, pela deputada Mariana Silva, questionou o Ministério da Cultura sobre a edificação do empreendimento turístico Costa dos Encantos, em Casalinho, Val da Laje, na freguesia da Serra Junceira, concelho de Tomar, precisamente a escassos metros da conhecida como Anta do Val da Laje. No documento enviado ao Governo, os Verdes alertam para os riscos, não apenas da fase de execução da obra, com recurso a máquinas pesadas, retroescavadoras e martelos pneumáticos, pela trepidação que envolve, pela perturbação da paisagem envolvente do monumento, mas também pelos atos de escavação e remoção de terras e inertes naquela que deveria ser uma zona de proteção do monumento sítio arqueológico. O Ministério da Cultura foi então questionado sobre se tem feito algum acompanhamento a este processo, se existe alguma área de proteção legal ou administrativamente delimitada, ou que ações de fiscalização e em que data foram levadas a cabo para garantir o cumprimento das condições exigidas pela DGPC nos seus pareceres Açores, bem como das leituras topográficas periódicas que estão a ser levadas a cabo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em curso até 15 de junho o processo de candidaturas para a atribuição de espaços de venda à exposição Recinto Itinerante na Feira de Santaria 2020, que deverá realizar-se entre 16 e 25 de outubro, se a atual situação de saúde pública assim o permitir. Nesta fase, como consequência da pandemia, persistem muitas dúvidas sobre a forma como vai decorrer o certame, com palco marcado para o recinto do Mercado Municipal de Tomar e zonas adjacentes. A este propósito, o vereador Luís Ramos, do PSD, questionou o Executivo sobre a eventualidade da feira não ter a sua ocupação normal, o que colocaria em causa o pagamento antecipado feito pelos feirantes. Na resposta, a Presidente Anabela Freitas esclareceu que, caso haja a necessidade de reduzir os espaços da feira, então os feirantes afetados por essa redução irão receber de volta a totalidade do dinheiro pago.
Foi aprovado em reunião de Câmara, por unanimidade, aquilo que era a ocupação dos espaços para a Feira de Santiria. E assumimos, desde o início, que iríamos iniciar os procedimentos sem saber que se a feira seria ou não feita. Pronto. Mas os procedimentos têm que ser iniciados com antecedência. Decidimos também, em reunião de Câmara, aliás, surgiu da discussão aqui, nem era a proposta que nós trazíamos, porque aquilo que se passava nos anos anteriores era, na altura do procedimento, quem concorria tinha que pagar na totalidade aquilo que era o seu lugar, e, portanto, da discussão em reunião de Câmara, alterámos, por sugestão dos senhores vereadores do PSD, alterámos para um pagamento de 50% na altura da arrematação e o restante na semana em que iniciavam a montagem dos equipamentos. Ficou em aberto, se recordam, ficou em aberto e nós mostramos abertura para alterar isso, a seguinte questão: qual foi a proposta que foi aprovada? Se porventura chegarmos a setembro e, pelas condições do país, não é possível fazer a feira, quem já tinha pago os 50% ficaria com o lugar automaticamente garantido para a feira 2021. Tendo ficado em aberto, e que nós demonstramos abertura para aprovar isso, se isso sucedesse, porque sabemos também que esses empresários, ainda por cima, não têm sido apoiados no conjunto de medidas que o Governo tem implementado, podermos ou não devolver esses 50%. Isso ficou também em cima da mesa. E, portanto, isso só conseguimos avaliar nessa altura, não é? Questão diferente está o Sr. Vereador agora a colocar, que é, ok, preparámos a feira para a ocupação de espaço normal, mas vamos imaginar que as regras que saem da DGS dizem que tem que haver uma redução do número de equipamentos. Leia-se os divertimentos, que são aqueles que são mais de difícil controlo de pessoas, até porque uma das coisas que está em cima da mesa, já foi pública semana passada, é o controlo de pessoas nos divertimentos, ou, nomeadamente, a questão das tasquinhas, que, como sabem, têm sempre muita gente. Normalmente as nossas associações têm muita gente nessa questão. Se as regras forem essas, ou seja, sim senhora, pode-se fazer a feira, mas tem que se reduzir o número naquilo que são nas tascas, a gente consegue reduzir a ocupação para aquilo que a DGS entender, ou para metade ou para dois terços, pronto, consegue-se controlar. Na questão dos divertimentos, é óbvio que vamos ter que retirar alguns divertimentos. E aí temos que devolver o dinheiro todo aos empresários. Portanto, as regras, não podemos correr o risco de fazer a feira sem cumprir aquilo que são as regras da Direção-Geral de Saúde.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardoal e ainda da Comissão Distrital de Santarém, da Proteção Civil, não deixou margem para dúvidas. Ainda não é o tempo de haver grandes concentrações de pessoas. Em entrevista à Hertz, o autarca fez uma avaliação desta chamada fase de desconfinamento e não escondeu preocupação com aquilo que o futuro nos poderá reservar, principalmente no que diz respeito à saúde pública. Miguel Borges lamenta que, à boa maneira portuguesa, haja sempre alguém que pense que só acontece aos outros.
E vai ser muito difícil voltarmos a uma normalidade que não é a normalidade que nós estávamos habituados, ou seja, temos que voltar a uma nova normalidade. É claro que o desenvolvimento económico é fundamental, mas, como diz um sociólogo bem conhecido do nosso país, é que a economia não pode prosperar sobre um monte de cadáveres. Então temos que encontrar aqui o equilíbrio entre aquilo que é o desenvolvimento económico, a dinâmica das economias locais, a manutenção dos empregos, a resposta daquilo que são as necessidades básicas da população e, ao mesmo tempo, os cuidados que devemos ter e a prevenção no âmbito da saúde. Deixámos ter aquelas obrigatoriedades impostas por uma situação de um estado de emergência, estamos num estado de calamidade que também nos impõe algumas obrigatoriedades, ou seja, o dever de nos mantermos na nossa habitação mantém-se a não ser por determinadas exceções. O ónus destes procedimentos todos passou para cada um de nós. Cada um de nós tem que saber o que há de fazer para não ser infectado e para não ser também um veículo de transmissão. À boa maneira portuguesa, por vezes há sempre alguém que acha que só acontece aos outros e acha que as coisas não vão acontecer e está tudo com uma grande ânsia de voltar à socialização normal. Ainda não é o tempo. Vamos ter que esperar ainda mais tempo para bem da nossa saúde.
Não pode despir o fato do Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil comparativamente com aquilo que acontecia há, por exemplo, 2-3 semanas. Hoje é um Presidente mais ou menos preocupado?
Mais preocupado, por uma razão muito simples. Quando acabou a situação do estado de emergência, dizendo que agora a nossa atuação, o nosso desafio vai ser muito maior, precisamente por isso que eu disse, porque até aqui as pessoas estão confinadas por imposição legal. Agora começa a haver abertura, e essa abertura é que vai ser um risco, essa abertura é que pode ser um risco. E é esse risco que nós temos que acompanhar. Até porque isto está ainda para durar. Vão existir os desafios do verão, os desafios das planadas, o desafio das praias, o desafio da socialização, o desafio das sardinhadas, das matanças de porco, das festas de aniversários, que têm que ser bem controladas, têm que ser com todos os cuidados. Não podemos voltar aos grupos grandes de pessoas em grandes festas, não. Ainda não é o tempo. Lá chegará. Mas para lá chegar depende muito de cada um de nós.
O CAIS, o novo espaço empresarial de Vila Nova da Barquinha, está concluído. Está em causa um projeto municipal com investimento a rondar os 520 mil euros, incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. A nova estrutura é uma nova realidade de dois antigos edifícios que apresentavam sinais de degradação em pleno centro histórico. Os interessados podem obter mais informações através do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento ao Empreendedorismo local do município de Vila Nova da Barquinha, através dos telefones 249-720-350 ou então o 964-781-133. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, congratulou-se com a conclusão dos trabalhos, adiantando que há já candidaturas de empreendedores dispostos a integrar esta incubadora.
Dizer que o processo está completamente adiantado, aliás, está no cumprimento dos prazos, primeiro semestre de 2020, no sentido de dotar quer o Centro Fernando da Barquinha, uma vez que a obra é uma obra de regeneração urbana, importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Barquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores, como verem tratado a qualquer processo administrativo ou mais burocrático, estão no centro da vila e estão junto dos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas para os respectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários e as próprias empresas e micro ou empresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome precisamente tem a ver com a identidade que o Vila Nova Barquinha, também denominado Ninhos de Empresas, aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se crie a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja, que nomeadamente já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova Barquinha, são todos territórios, conselhos confinantes, mas toda a agenda bem-vinda, o que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado, é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem, para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem que dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território, que é isso que a gente objetivamente quer.
Apesar de estarmos em estado de calamidade, que determina o confinamento com exceções previstas na lei, a verdade é que são muitas as pessoas que arriscam a sua saúde e a dos outros e integram aglomerados que nesta fase são desaconselháveis. Este cenário aconteceu, por exemplo, na praia fluvial do Penedo Furado, em Vila de Rei, uma das referências turísticas do Médio Tejo, que por acaso até está a ser alvo de obras de reabilitação. Mesmo assim, foram dezenas de pessoas que preferiram arriscar. Os aglomerados nas praias são uma das maiores dores de cabeça das autarquias da região, que por si só não têm meios para fazer cumprir a lei. Assim admitiu Ricardo Aires, presidente da autarquia Vila Regense. Em declarações à Hertz, apelou ao bom senso das pessoas, deixando claro que se houver aglomerados exagerados, então não irá hesitar em fechar qualquer praia. O autarca começou ainda assim por falar-se nas obras que decorrem no Penedo Furado e ainda no Bustelim.
Não posso deixar de lembrar que tivemos um inverno um pouco rigoroso, como todos sabem, e também tivemos a pandemia. Houve muitas empresas que fecharam e neste caso tivemos aqui estas duas empresas que estão a fazer a Praia Fluvial de Bustelim e também a Praia Fluvial do Penedo Furado, encerraram e tiveram a meio gás somente o último mês. Estamos neste momento a fazer os possíveis, eles também estão a fazer, nós tivemos que compreender, as empresas são pessoas que trabalham e eles entenderam que não deveriam de fazer certos trabalhos na altura da pandemia. O caso que nós estamos a falar são obras que são no leito da Ribeira e como as pessoas podem imaginar, com a água que choveu era impossível fazer certas intervenções. Estamos a fazer tudo para que no dia 1 de julho, a data que Vila de Rei vai abrir a sua época balnear, estamos convencidos que no dia 1 de julho, se não tiver tudo, esteja quase tudo pronto para recebermos os nossos turistas e os nossos vilarregenses. E eu acho que todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem bem, qualquer município ou outra entidade que esteja responsável pelas praias, é impossível garantirmos tudo. Tem que haver o tal bom senso de cada um de nós, porque só com o bom senso é que nós vamos conseguir libertarmos pessoalmente deste vírus e para não transmitirmos a outras pessoas. Claro que vai haver regras, vai haver pessoas a vigiar essas regras, mas é impossível nós termos, desculpe lá o termo, um polícia por cada pessoa. Aquilo que eu apelo a todos, estejam em Vila de Rei ou estejam no outro lado, é que sejamos corretos. Aquilo que eu apelo é que as pessoas tenham consciência, cumpram as regras que depois irão estar em cada praia.
A tomada de medidas drásticas, como é óbvio, depende do bom senso de cada uma dessas pessoas.
Vai depender de cada uma daquelas pessoas. Se as pessoas quiserem que aquela praia esteja fechada, se não cumprirem as regras, nós teremos que fechar. Espero que não aconteça isso, mas tiver que ser feito, com muita mágoa minha, mas tem que ser com responsabilidade que eu tenho que atuar.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Inicio a minha intervenção nas notas do dia, agradecendo o convite que me foi dirigido pelo professor Rogério, bem como o espaço que me é dedicado para poder partilhar algumas inquietudes que me assaltam. Este espaço radiofónico também será por mim utilizado para informar e capacitar, ou melhor, tentar capacitar os ouvintes sobre temas relacionados com a saúde. Como médico, não poderia deixar de o fazer. Antes de ir ao tema que me traz cá hoje, a sobrevivência financeira dos mídia, gostaria de pedir desculpa à doutora Adriana, colega que iniciou no dia 24 de maio a colaboração nas notas do dia, pela quebra de compromisso que era eu estar hoje a falar sobre asma. Aproveito para vos sugerir que ouçam as suas notas sobre rinite alérgica. De modo a não ferir por completo o meu compromisso, desde já fica a promessa de falar sobre asma numa próxima intervenção. Bem, numa altura em que este novo vírus nos tenta derrubar económica e financeiramente, é fundamental assegurar que os alicerces da democracia se mantenham vivos e capazes de intervenção. Entre eles, os mídia. É por todos nós reconhecida a dificuldade financeira que a grande maioria da comunicação social portuguesa tinha mesmo antes do aparecimento deste vírus. A pandemia veio somente agudizar a já frágil condição de liquidez dos grandes grupos de comunicação, bem como dos mais pequenos. Se por um lado o Estado e a sociedade civil terão de encontrar a longo prazo modo de financiamento da comunicação social, urge, em tempos de crise, não deixar o barco afundar. E aí é exigido ao Estado que intervenha de modo a garantir a sobrevivência da comunicação social. Permita uma expressão. Neste momento é necessário colocar a comunicação social nos cuidados intensivos e ventilá-la, ao mesmo tempo que se estuda e investiga mecanismos que possam fortificar a sua condição de saúde. O ventilador, neste momento, tem que ser o Estado. O Estado que, com a recente compra antecipada de publicidade institucional, pode permitir que os mídia sobrevivam. Não sendo expert na matéria, parece-me de bom senso utilizar mecanismos já conhecidos para injetar a liquidez financeira neste momento. Este mecanismo, se por um lado tenta garantir a sobrevivência, por outro, não inventa fórmulas novas de financiamento que poderiam ser desajustadas e, com certeza, seriam alvo de críticas mais ferozes. Não me inquieta muito esta forma encontrada, considero-a o procedimento adequado e o possível. Haverá certamente injustiças na distribuição do pacote de 15 milhões de euros, que terá que ser corrigido posteriormente. Mas, neste momento de emergência de intervenção, cabe tomar decisões e não demorar eternamente a tomar a melhor decisão. Outra questão bem mais difícil e pertinente será o financiamento do jornalismo a longo prazo, bem como definir o que se financia. Isto é, o que é realmente jornalismo. E aqui sim se colocam verdadeiras questões de independência e transparência. O modelo de financiamento necessita de ser calmamente debatido e necessita de um forte sistema imunitário que se defenda de pressões externas com interesses políticos, económicos e sociais.
Estes então os assuntos que estão a marcar a atualidade. Continue desse lado, continue em segurança.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.